Léo, seja muito bem-vindo, bom dia.
Obrigado pelo convite, Evelyn.
Difícil não chamá-lo de professor, né? Brincava com ele que ele foi meu professor em um dado momento da sua história, também trabalhou muito com pesquisa e etc. Hoje ele está como secretário do Desenvolvimento Social em Porto Alegre. Não, fica difícil também dissociar, né? Então, vou chamá-lo de secretário. Secretário Léo, sobre essas questões que envolvem as manifestações, o momento atual que o Brasil se encontra quando o assunto é... preservação da democracia, quando o assunto é futuro, né, da nação, quando o momento é também um ano de pandemia, o que a gente pode analisar a partir da tua perspectiva também como mestre em ciência política, como sociólogo de longa data?
Bem, Beverly, é o seguinte, as manifestações de rua são coisas conhecidas de todo o nosso público ouvinte, de todos os gaúchos, todas as serras, caxienses, essas manifestações políticas são regulares, são compreendidas pela sociedade e são respeitadas de modo geral, bastante respeitadas, e inclusive são valorizadas. Elas remontam a uma época muito antiga em que havia os movimentos de massa. Os movimentos de massas, então, eles eram desorganizados, eles eram sem pauta muito explícita, eles tinham uma certa virulência, e normalmente por onde passavam os movimentos coletivos, né, de massas nas ruas, eles deixavam, inclusive, algum tipo de ônus para o futuro. Eles deixavam um tipo de quebra-quebra, invasão, roubos, agressões, né? Pois foi a democracia, Beverly, que disciplinou isso, quer dizer, quase não temos mais os velhos movimentos de massas, conforme descrito na literatura especializada, e cada vez mais nós temos manifestações, normalmente convocadas por partidos políticos ou por um conjunto de partidos políticos e seus movimentos associados. Logo, as manifestações de rua, elas são um corolário da democracia, um avanço da educação política da sociedade, da nação, do país, e algo que deve ser celebrado, que deve ser comemorado, que deve ser respeitado.
Léo, sobre essa questão de contexto, né, você acabou de explicar que manifestações, em especial essas de rua, elas são um aparelho, né, um instrumento, digamos assim, da própria democracia, são legítimas. No entanto, nós estamos vivendo um cenário bastante atípico em relação a outros momentos em que aconteceram também manifestações, né? Nós temos aqui uma alta da inflação, quase sufocante mais uma vez para a população que está com muita dificuldade dentro de um contexto de pandemia com muitas crises possíveis, não só a crise de saúde, né, as crises econômicas, de desemprego e, enfim, todo esse cenário que nós bem conhecemos. Dentro disso também teve aqui agora uma questão de pesquisa que mostrou um índice um pouco mais baixo também da popularidade do presidente do Brasil, tudo isso num ano pré-eleitoral. Então, como é que a gente pode entender também estes mecanismos, né, e esses aparelhos que são legítimos, mas funcionando de formas bastante diferentes?
Bom, esse é o problema da manifestação que hoje ocorre no Brasil, quer dizer, porque ela não é exatamente isso que eu disse anteriormente, um momento de celebração democrática e de comemoração, compreende? De grande contentamento da pátria, da nação. É porque neste momento essa manifestação tem, em essência, bandeiras antidemocráticas. E aqui traz um grande problema. Um problema histórico conhecido por todo mundo, né? E principalmente por quem já leu livros, né? É de que é frequente também que a democracia, que é o regime da liberdade das ideias, do legítimo direito de manifestação do dissenso, a democracia não é o regime do consenso, é do direito à minoria se manifestar, esse é de cara aqui. No entanto, não é legítimo valer-se desse direito para mudar as regras do jogo democrático. Quer dizer, o que é considerado uma traição à democracia é valer-se da sua liberdade para justo acabar com a liberdade, que é o que aconteceu, por exemplo, na Europa no meio do século passado. Então, todas as manifestações havidas, a chegada ao poder dos regimes totalitários da Europa, né, eles chegaram ao poder justo valendo-se dos direitos à liberdade de manifestação democrática. E isso é que, então, alerta a sociedade, põe receio nas instituições, nas autoridades. Num clima de disparada da inflação, de disparada do desemprego, e num clima de paralisação da pandemia, compreende? De fato, isso aqui é um caldo da República de Weimar. É um caldo político de grande risco e que precisa de muita serenidade, precisa de muita paciência, porque aqui, Beverly, parece que a promessa da democracia, de que o convívio democrático educaria profundamente os autores, isso não tem se revelado perfeitamente verdadeiro. A democracia tem grandes promessas que ela faz para as sociedades aonde ela se instala. Uma das promessas é que o convívio democrático tornará os sujeitos periféricos ao processo democrático, se tornem atores centrais através do exercício da liberdade, da manifestação das suas ideias. E isso é um instrumento profundamente educador. A democracia é, além de tudo, um instrumento mais forte de educação da cidadania. E parece que não fez isso com perfeição na história.
Certo. Está me escutando bem, professor Léo?
Agora sim.
Sim, perfeito. Deu uma falhadinha. Dentro dessa linha de análise que fazes abordagem agora, Léo, tem uma questão importante também que nós já tivemos em outros momentos de manifestação ou momentos, né, também históricos no Brasil, em que datas, como por exemplo essa do civismo, estavam sendo colocados em xeque, como por exemplo os caras pintadas, enfim, com categorias bastante diferentes das quais nós estamos vendo agora surgir ou ganhar destaque. Por exemplo, já no passado, muitos estudantes, né? A gente até se pergunta onde foi o movimento estudantil. No entanto, hoje a gente vê categorias que pareciam que estavam mais afastadas ou menos manifestadas, podemos dizer assim, como os caminhoneiros, os policiais. Ontem mesmo teve aqui, né, um furo de bloqueio da Polícia Militar, protagonizada na Esplanada, justamente por uma categoria bastante conhecida, que são os caminhoneiros. E eu digo conhecida porque, recentemente na história, aquela paralisação dos caminhoneiros fez com que todo mundo repensasse, né, os valores das categorias, do que é importante, dos verdadeiros heróis nacionais com a própria pandemia, com os profissionais médicos e de saúde. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, professor, é que nascem ou surgem ou ganham destaque categorias que estavam apagadas, sejam para um lado ou sejam para o outro, mas nessa linha de manifestação. Como a gente pode olhar esse, digamos assim, destaque de algumas categorias em detrimento de outras, por exemplo, como os estudantes?
Bom, é o seguinte, os grupos sociais, a pirâmide social, ela não está cristalizada, ela dá origem a novos atores e ela suprime outros, né? Nós estamos assistindo claramente o enfraquecimento, a debacle total, não sei se não são os estertores do sindicalismo, por exemplo. O sindicalismo dos trabalhadores hoje é uma coisa muito enfraquecida, já controlou o poder de uma nação, já paralisou uma nação. No entanto, novas forças emergem, né? E não necessariamente com a mesma pauta, não necessariamente com o mesmo histórico de compromisso com as lutas populares. Pode surgir como grupos que existirem, se foram constituídos marginalmente e romperam na cena pública, na cena política, sem ter passado pelos processos de disciplinamento e educação que a democracia, que o exercício democrático, o convívio democrático promete exercer. Nesse sentido, né, nós avançamos muito democraticamente após o governo militar no Brasil e estamos vivendo uma ressaca desses avanços tão céleres, né? Está havendo um refluxo. Quem sabe, ao final desse processo, existe aí uma maturação da democracia brasileira e não um recuo, não uma perda. Os intelectuais com quem converso hoje em dia se dividem em dois, quer dizer, aqueles que acham que nós estamos vivendo um pleno retrocesso e ameaças efetivas, né? E aqueles, como eu, que pensam que esses são sinais de refluxo com dano, sim, com dano à democracia, mas que isso é a antessala de uma síntese futura de maior maturidade, compreende? Por exemplo, né, essas autoritárias, elas... Uma coisa que me parece que deve ser olhada com cuidado, com razão, né? São, por exemplo, os deveres que todos temos, né? A democracia brasileira ingressou num período de tanta inversão do autoritarismo, né, que entrou num período de permissivismo, de ausência da legitimação de autoridade. Toda a autoridade nos últimos 30 anos está questionada. Agora chegou ao Supremo, mas não é só o Supremo. O padre perdeu a autoridade, o delegado policial perdeu a autoridade, o pai de família perdeu a autoridade, a professora, a diretora da escola, a líder comunitária, a presidente da associação, a autoridade passou a ser questionada, e isso nos levava não para um avanço democrático, isso nos levava para um democratismo em direção à desorganização social, à perda de autoridade, ao desconhecimento da necessidade de hierarquia no interior das organizações. Eu acho que esses movimentos mostram o alerta de que como nós temos que restaurar o poder do padre, do delegado, do político, né? Respeitar o político. No Brasil, qualquer político, onde ele vai, ele é alvo de vaia. Não importa, inclusive, ser um político respeitável, legítimo, de bom desempenho, com currículo admirável. Essa virou a sociedade do vilipêndio a qualquer tipo de autoridade. E isso não é possível se tornar uma civilização. Isso não constitui civilização, isso constitui desordem, potencial desordem. Então, eu acho que nós vivemos um momento que quero crer e rogo a Deus que é a antessala de um processo de síntese que pode vir a seguir. Mas, durante esse processo, há riscos importantes, todos devem alertar, e é o que a Rádio São Francisco está fazendo aqui, porque pode a maionese desandar. Pode, sim, haver um retrocesso com sofrimento humano e luta fratricida.
Léo, muito obrigada pela sua análise aqui. Hoje nós teremos alguns, né, pensadores trazendo sua visão sobre o dia de hoje. Quero agradecer a sua primeira, que abre a série de entrevistas especiais no dia de hoje. Um forte abraço.
Forte abraço, muito obrigado. Bom debate. Viva 7 de setembro.